com Fritz Mauthner, O Avesso das Palavras. Numa parte mais avançada de seu trabalho, ele vai nos mostrar elementos que fazem flexionar de maneira muito forte certos códigos linguísticos. O homem comum, lembrem que ele escreve isso dentro de um contexto do início do século passado, até mais ou menos 1930, um pouco mais. O homem comum perde a consciência quando o algoz, por exemplo, uma arma, ou fogo, ou ameaça. Ele perde justamente a linguagem. Isto é, o pensamento. Ele já não pensa no futuro. Ele o sente como presente. Ora, na virtuosidade do seu pensamento, aquele que é chamado de filósofo pode continuar pensando sobre tais circunstâncias, ou seja, pode representar com palavras o futuro como futuro. E imediatamente o que parecia dor se torna mera brisa. O sofrimento é deslocado com a mão forte do presente ao futuro. E Giordano Bruno sobe sorridente à fogueira. E Sócrates aguarda a morte em conversa amistosa. Já aqui, a linguagem obtém sua magia como instrumento artificial. Ou melhor, a arte se intensifica ao extremo, torna-se uma magia que faz o homem supremo se ver na hora mais amarga como obra de arte. A dor mais medonha não é sentida, porque ela é antes pensada. Eis a tranquila serenidade dos poucos verdadeiramente grandes. A linguagem lhes cria esta serenidade. Diante da hora amarga, a linguagem é para eles um riso mais malvado. O Mauthner faz uma pontuação em toda a trajetória aqui. A linguagem, que não é propriamente a realidade, ele faz essa separação. Tem elementos que podem servir de auxílio em contextos como este que ele descreve. Só que, lembrem, em se tratando deste filósofo, esse auxílio logo em seguida será discutido. Se não seria de fato melhor ou mais indicado para a pessoa uma vivência ali sem esse recurso? Eis o dilema, a antinomia. Somente a língua comum é material para o poeta, mas só é poeta aquele cuja linguagem individual é mais rica, mais forte e mais profunda do que a língua comum. Ou seja, a língua comum, como ele está colocando aqui, é aquela na qual a pessoa procura as representações exatas daquilo que se passa, segundo o vernáculo, segundo o modo de operação dos termos de uma sociedade, de uma época. O poeta é aquele que sempre estará trocando, indo além, modificando, construindo, tratando dos neologismos e de muitos outros adereços aqui. O grande poeta de nossa época seria justamente aquele que pudesse converter as nossas representações da música, da pintura, da ciência em palavras, que logo se tornassem palavras da língua poética. Pouco se consegue com o tartamudeio, o balbucio e a imitação pura dos sons. O filósofo não ignora a gravidade disso que ele está nos dizendo. Ele sabe que, assim como isso pode caminhar para construções importantes, pode nos colocar diante de graves problemas. Por isso, algumas páginas adiante, ele vai nos propor uma metagramática. Teremos de considerar imediatamente que desde Locke a Kant, a teoria do conhecimento tem compreendido cada vez mais claramente que o nosso saber a respeito do mundo real é de natureza subjetiva. Se quiséssemos tornar as ideias de Kant úteis para os conceitos gramaticais, nós poderíamos muito bem dizer: temos somente consciência de impressões sensíveis. Não conhecemos imediatamente, nem propriamente, de modo algum, as causas dessas impressões sensíveis. Sabemos apenas algo do fenômeno do mundo. Não conhecemos a coisa em si, que se esconde por trás dos fenômenos como sua causa, mas a coisa em si, que se esconde por trás dos fenômenos, por trás das impressões sensíveis, não é outra coisa que o nosso substantivo, tão conhecido dos jovens estudantes, tão desconhecido do pensamento último. Ora, se já não sabemos absolutamente nada do substantivo, da causa das nossas impressões sensíveis, naturalmente, podemos saber menos ainda se isso é possível sobre a relação causal entre duas coisas. Repito, a teoria do conhecimento não nos ensina há 2 séculos, senão justamente aquilo que conquistamos pelas investigações linguísticas, a saber, que em vez de coisas, nós só conhecemos seus fenômenos, que, portanto, não há substantivo no mundo real, e que, portanto, ainda no mundo real, percebido por nós, pode haver menos ainda um agir recíproco entre as coisas, um agir recíproco entre substantivos. Momento delicado sobre os nossos estudos. Se levarmos agora em consideração a obra que estávamos vendo, o filme Past Lives, de 2023, de Celine Song. Como fica a relação? Então, tudo que Nora sentiu por aquele garoto, o Hai Sun, é simplesmente algo que ela constrói? Aquilo que de fato ele é e se passa, ela não vai ter acesso? É isso o máximo filosoficamente que podemos chegar em termos de analítica de linguagem, em termos de filosofia kantiana? Na outra obra, Subjetividade Transcendental e Alteridade, não há muito mais a fazer a respeito, em se tratando desta etapa da filosofia. No entanto, muitas questões outras se abrem. Por vezes, o que o garoto vivencia na alma dele não pode migrar de alguma maneira para Nora, para aquela menina, tal qual ele vivencia. Aquilo que ele vivencia não pode ser até mais vívido na alma dela? E se ele transmitir isso a ela, não mais por palavras, não mais por qualquer código linguístico que conheçamos, mas daquela maneira que ocorre às vezes quando um pai e uma mãe, ao observar um filho, apenas ao observar, constata quase uma enciclopédia inteira do que vai ali, e com uma exatidão tão grande que às vezes a própria pessoa não traduz. Só que nesta obra, Past Lives, a cineasta escolhe o caminho mais difícil. Após o afastamento deles, a Nora vai para uma oficina, uma imersão de literatura. E lá ela conhecerá um rapaz. E eles vão desenvolver mutuamente um amor muito profundo.
Hi.
Hi.
I'm Nora.
I'm Arthur. Nice to meet you.
Hi.
Hi. Where are you going?
New York City.
Why are you going there?
We live there.
What's your occupation?
Writers.
What?
We're writers.
How long were you visiting Toronto?
10 days.
What was the purpose of your visit?
We were visiting her family.
Are you two related?
We're married.
Oh, yeah. Is that this week?
Yeah.
Why is he coming here again?
I think vacation.
Ela agora está casada. E ela conhece esse rapaz, esse escritor, naquela oficina na qual eles estão estudando juntos. Eles conversam à noite, à luz das estrelas e das lâmpadas, e conversam, e ela conta para ele uma das crenças da tradição do país de onde ela vem, do lindo país de onde ela vem. E o rapaz pergunta para ela, né, se ela acredita nisso. E ela diz que não, que é utilizado mais para sedução, mas que ela não acredita nisso. A cineasta faz um trocadilho conosco, existencial, e mostra que sim, nós nos encontramos muitas vezes antes de outros fatos, mas aqui, onde estamos nesse momento, nós nos encontramos com pessoas, pessoas que acabam tocando os nossos corações. E aqui mesmo, do nascimento até os nossos dias, nós já encontramos essas pessoas provavelmente muitas vezes. Encontramos em poemas, encontramos uma flor quando desabrochou, encontramos quando vimos uma revoada de pássaros pelas dunas rumo ao mar. Nós encontramos essa pessoa quando, à noite, deitados na grama, olhávamos para aquele céu florido de estrelas. Já encontramos muitas vezes. E às vezes tudo isso se personifica em algo, em alguém. É uma forma, não é? Entre tantas formas. E é assim que vamos passando da dimensão de ilha para uma dimensão maior. Na obra de Cuiabá, Subjetividade Transcendental e Alteridade, ele pontua esta passagem da seguinte maneira. Analisamos a estrutura da subjetividade kantiana e buscou-se aqui salientar o modo como ela se apresenta em relação à alteridade. O resultado é insuficiente, esse modo é insuficiente para estabelecer uma autêntica relação com outrem, a altura do homem. Isso, de certa forma, traz vários problemas. Muitos começam a descobrir que aquilo que se chamava de um relacionamento com outra pessoa era uma outra coisa. Não era um relacionamento. Era, provavelmente, em boa parte dos casos, alguém que se olhava no espelho e achava estar vendo outra pessoa. Em Hegel, a relação eu-outro, em última instância, se funde no estado no qual ambos os polos são neutralizados. Aqui ele vai citar um grande professor, um grande estudioso em Levinas, que foi professor dele, foi também meu professor, que é Pigentino Pivato. E ele cita Pivato dizendo: tanto o eu como o outro se encontram agora, isso em Hegel, está bem? Dentro do Estado. O Estado é que conduz as relações humanas e formará a síntese. Ah, o caminho a partir daí é bastante conhecido, não é? E é tudo, é com tudo isso que Levinas agora terá que lidar. Como ele vai fazer isso? Ao contrário de Kant, prossegue o autor, para o qual a autonomia do sujeito era o princípio supremo da moralidade, para Levinas a categoria-chave do universo ético será outra, será a alteridade. O outro não figurará mais simplesmente como um alter ego, um ego como o eu. O seu objetivo consistirá em destituir o eu autônomo e soberano, incapaz de perceber no outro nada além de si mesmo. Sendo assim, romperá com o primado do eu sobre o outro. Na determinação da lei moral, o outro terá primazia sobre o eu. Vamos traduzir isso para o português. Em Kant e em Hegel, o eu é que vai determinar. As minhas impressões, o que eu digo, o que eu falo e o que eu faço a respeito do que acontece nas relações com os outros. Essa primogenitura, essa primazia demasiada, esse peso enorme que recai sobre esta criatura, para muitos acabou sufocando. Atribuíram esse sufocar a muitas outras coisas. Mas na condição de ilhas, o máximo que conseguiam, então, era ouvir o eco da própria voz. Levinas diz nada disso. Vamos quebrar esse espelho? Vamos olhar para além dele? Lá está um outro. E agora eu não tenho mais a primogenitura, eu não tenho mais a primazia. Este outro que chega é quem me dará as boas novas que eu comigo não consigo mais ter. É a boa nova? É a alteridade chegando? Para destituir o eu do seu poder e da sua capacidade de reduzir toda a realidade ao seu sistema, ou seja, até então, uma pessoa que tivesse uma teoria, uma construção. As pessoas, no fundo, querem buscar a felicidade, como Aristóteles dizia. Ah, o que cada ser humano quer nesta vida, vamos usar outras filosofias, é a ataraxia. O que cada um deseja nesta vida é a ausência da dor. O que cada um busca nesta vida é o prazer, etc. e tal, seja lá qual teoria for. Se não ultrapassou a dimensão da ilha, do eu, estava falando apenas dele mesmo. Não estava falando de ninguém mais. No entanto, quando se quebra isso e se vai além, eu não posso mais dizer o que o outro quer, o que o outro deseja, e nem mesmo quem é este outro. Eu vou precisar interagir agora. E dessa interação haverá inúmeras condições e mudanças. Levinas vai substituir a consciência monológica por uma consciência ética. Aliás, ética é a palavra-chave em Levinas, não é? Uma delas. Face, rosto é outra. E alteridade também. Então ele diz, uma consciência ética capaz de acolher a exterioridade, o outro. Nesse sentido, fará uma reconstrução, tanto da ética como da relação de alteridade. O outro terá prioridade sobre o mesmo. Vamos traduzir isto. O que quer dizer o outro terá essa prioridade sobre o mesmo? É que o mesmo antes era uma ilha. Ele não conseguia ir até o mundo da outra pessoa. Tudo o que ele dizia da outra pessoa é o que ele achava, é o que ele pensava, era o que ele sentia. Às vezes coincidia com partes do que era o outro, E muitas vezes nada dizia do outro. Era uma corruptela completa desse mundo. Então, Levinas diz, o outro terá essa prioridade sobre aquilo que havia antes, que era aquela ilha. O outro chega e diz, não, espere, não é isso que eu sinto, não é isso que eu penso, não é isso que eu quero, não é isso que eu sou. Vem do outro. Ele me desautoriza, mas me autoriza a viver. Me coloca na dimensão de um mundo que não é mais uma ilha. E isso não é exatamente confortável para muitas pessoas, que só sabem viver se souberem reduzir o outro, se souberem colocar conhecimentos presumidos sobre o outro, se acharem que já entendem tudo do outro. Não é o que nós ouvimos nos consultórios? Doutor, meu marido é assim. Ele é assim, assim, assim. Doutor, minha esposa é assim, 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 assim. Não é como eu quero, não é como eu acho que deve ser. Puxa. Que ilha poderosa é essa? Uma ilha capaz de dizer a todos os outros como devem ser e se comportar, após reduzi-los a quase nada, achando que ainda está falando deles, sobre eles, com eles. Eis uma proposta arrojada. O que vimos no filme agora? O que vimos no filme, a Celine, a diretora, Son, Celine Son nos dá uma aula completa sobre esses elementos. Ela traz uma menina que veio lá da Coreia do Sul, daquela linda península da Ásia, que vai encontrar um rapaz, um escritor. Ela desce do Canadá, onde estava a família dela, para os Estados Unidos, eles se encontram. Se enamoram, culturas completamente diferentes, modos de entendimento e de ser completamente diferentes. E, no entanto, surge o amor. E esse amor não quer reduzir o outro ao que ela é, ou vice-versa. Como nós sabemos disso? Pelo próprio andar deste filme e, sobretudo, sobre o que vai acontecer agora. Ela comunica a esse rapaz, com quem agora ela está casada e a quem ela ama muito. Ele se ama muito. Mas ela comunica que aquele menino lá da Coreia do Sul, o Rai, resolveu vir vê-la depois de mais uma década passada. Ele gosta muito dela, nunca esqueceu dela. E vem vê-la. E ela tem um carinho muito grande por ele também. E ela comunica ao marido. Qual é a postura dele? Como isso se desenvolverá? Aqui nós veremos uma das lições éticas de alteridade muito bonitas para os nossos dias, muito inspiradora para os nossos dias. Um modo humano, finalmente, como propôs Levinas, de irmos além de nós mesmos. Antes de chegarmos a isso, o Fritz Mauthner vai tratar da questão da alma e dos sentidos. Lembrem, ele ainda está lá em Kant para fazer suas argumentações, seus elementos de reflexão. E ele diz: Kant reconheceu à sua maneira e com genialidade foi esse pensamento. Dois pontos. Não somos absolutamente capazes de separar a vida psíquica em seus elementos subjetivos e objetivos, porque na nossa alma não existe nada além do mundo objetivo. Não como este que é em si, mas como um fenômeno. Porque, portanto, todo mundo objetivo vem em nossa alma somente sob a forma que recebeu de nosso pensamento subjetivo, o qual depende novamente dos sentidos. Não é própria, ainda que ele use muito de ironia o tempo todo, em alguns casos aqui da obra, o que ele está colocando é que não há como sair disso. Não há uma porta de saída, não há uma janela que a gente possa abrir e dizer por aqui saímos. Não se respeitarmos esses princípios teóricos kantianos. No entanto, ao convivermos com outras pessoas, ao abrirmos de fato nossos mundos, darmos passagens a outros elementos, então já estamos em outro campo. E nesse outro campo, querer que um imperativo, pelo menos o primeiro, não é? Não se dá a segunda vez como ele vai formular, que aí já ele abre caminhos para esses outros elementos. Mas isso se torna tardio de querer achar que é em mim que essas coisas se resolverão. Algumas respostas não serão achadas na ilha. Precisarão ir em busca. E ir a esse outro é sempre um desafio. Não há mais garantia alguma. Não há qualquer certeza. E a linguagem. Vai se expandir. Para que possamos entender apropriadamente isso que vai se passar, o Mautner, ele vai fazer várias analogias. Ele era muito rico em metáforas, em construções imagéticas, e ele às vezes carrega nas tintas e vai nos comparar, por exemplo, com a ameba, para mostrar o nosso tão gigantesco conhecimento presumido, não é? Ele diz: vamos agora ampliar infinitamente na imaginação a nossa sala de concertos, transformando-a no universo e diminuir infinitamente o ouvinte, o suporte de sensações, transformando-o em uma ameba, um protoplasma desestruturado, desprovido de órgãos aos nossos olhos armados. O que é o universo para essa ameba? Para o ser humano, ele é a combinação das percepções de seus sentidos contingentes, é um fenômeno dos sentidos. O que é o universo para a ameba que não tem os nossos sentidos? Naturalmente, nós não sabemos, porque não podemos ter nenhuma representação da vida dela. Mas então se consuma um paradoxo em nossa fantasia. Sem recorrer à ajuda da filosofia kantiana, obtemos a representação segundo a qual o mundo real se apresentará ao espectador tanto mais dessemelhadamente quanto mais altamente evoluídos forem os seus sentidos. E como, justamente porque não podemos atribuir nenhum órgão dos sentidos à ameba, insinua-se em nós algo como um pressentimento de que ela percebe o mundo real mais corretamente do que a coisa em si. É para ela imediatamente eficaz, embora eu não diga imediatamente perceptível. Ora, o que é esse mundo real, segundo a imagem que dela se faz a nossa ciência natural? Muitos filósofos propuseram saídas para isso. Por exemplo, uma delas é: e que tal se removêssemos essa parede divisória? Se considerássemos que, na verdade, não há essa parede, nós é que tentamos criá-la. E que, quando eu penso algo, já é minha realidade. Quando eu sinto algo, já é realidade. Quando vou até o outro, já é realidade. Quando interajo, é realidade. Quando reduzo tudo a uma ilha, realidade. Quando abro para a alteridade, também realidade. Tudo que existe no campo da realidade. E mais, alguns filósofos recentes colocam agora também que o que não existe também está nesse campo, que pode interagir conosco também, por elementos que nós dizemos, tal coisa é passível de existir. E se for passível, pode interagir desta forma. Já estamos diante de certas consequências. Mas como isso se expressa no cotidiano, no dia a dia? Esta menina, Nora, ela ama o marido que tem e tem um carinho e um amor muito profundo por esse garoto que agora diz que vai encontrá-la. Ao fazer isso, ela está abrindo sua alma de novo a uma alteridade. Como Levinas colocava, não há mais certeza, não há mais garantia. Agora o caminho será a ética, para o infinito, inclusive, como ele vai colocar. Estamos diante do infinito. Como me preparar para o infinito? Levinas tinha seus recursos. Era um homem que acreditava em Deus. Era um homem que acreditava no discernimento da alma, nos bons princípios que habitam a profundidade da alma. Para cada um de nós, isso será de uma forma. Vamos acompanhar para vermos o que se passa nessa obra, Past Lives, com a chegada deste menino da Coreia do Sul, agora na linda cidade de Nova York. Veremos aí a ponte do Brooklyn, a ponte também que divide, não é? Ali a região de Manhattan, ali no East Side. Muito bonito. Vamos ver então.
아, 어떡하지?
시집오려면 내가 좀더 돈도 잘 벌고 잘 나야 하는데 난 너무 평범하거든.
너가 평범해?
직업도 평범하고 수입도 평범하지.
Quando acompanhamos uma cena como essa, alguns ficam com a impressão subjetiva de que já sabem, já entenderam, já compreendem e conhecem o que se passa. Eis um excelente movimento de retorno à ilha. Outros, no entanto, vendo isso, acompanhando, se emocionam e preferem abrir. Se você abrir as asas, como a saída da ilha para uma alteridade, para além da alteridade, outros campos ainda maiores, como a espiritualidade, o que acontecerá provavelmente? Você está diante de outras perspectivas. Um autor que nos lembra sempre disso, em cada letra, em cada momento, é o Manuel de Barros. E ao final da obra, ele faz um discurso imenso sobre o chão. Gramática expositiva do chão. Então, Manuel de Barros escreve: o chão reproduz do mar, o chão reproduz para o mar, o chão reproduz com o mar. Observem, ele não deixa que nós fiquemos na ilha, em nenhum momento. Manuel de Barros diz: pegue suas asas, voe. Você acha que o chão é apenas o chão? O chão está contando do mar. O chão se torna o próprio mar. O chão é além do mar. E aquele que então só viu o chão começa a ver todo esse acervo existencial gigante. Emmanuel de Barros, nunca contente com nada disso, vai adiante. O chão pare a árvore, ele pare o passarinho, pare a rã, o chão pare com a rã. O chão pare de rãs e de passarinhos, o chão pare de mar. Aqui já parece que alcançamos as estrelas, não é? Mas Manuel de Barros não tem nenhum problema em ir além delas. É parte da vida dele. E ele vai. O chão viça do homem no olho do pássaro, viça nas pernas do lagarto e na pedra. Na pedra, o homem empeça de colhar, colhar, advém de lagarto, e não incorre em pássaro. Colhar prospera para o homem. O homem se arrasta de árvore, escorre de caracol. Nos vergéis do poema, o homem se arrasta. Ele se arrasta de ostra, nas paredes, do mar. O homem é recolhido dos destroços, de ostras, traços de pássaros, surdos, comidos de mar. O homem se incrusta de árvore na pedra do mar. Como foi longe o homem, não é? E como o mar está vivo e joga para lá e para cá, isso não terminará mais. Esse o discurso da alteridade é um elemento muito profundo. Ao tomarmos nossas asas com nossas certezas modernistas, contemporâneas, achando que sabemos quem é o outro, como é o outro, etc., e chegamos, né, neste espaço da existência que nos desautorizará todo o tempo, alguns retornarão para suas ilhas, outros farão mesclas, encontrarão lugares e ilhas, lugares não ilhas, e assim por diante, e outros ainda irão mais além. Na obra Subjetividade Transcendental e Alteridade, o autor nos chama a atenção para parte disso. O modo da primeira. Isso é muito bonito e fundamental em Levinas. Não é? Então, o que vai diferenciar se estivermos lá fora, se não olharmos para o outro como quem olha para um espelho? Vamos traduzir de uma maneira bem singela o que é isso, o que é viver em ilha, o que é olhar para o outro no espelho. A pessoa está solteira. Ela recebe um convite para sair jantar com alguém que tem um interesse em se aproximar dela. Então essa pessoa, imbuída de ilhas, pensa: será que essa pessoa vai me aceitar? Será que vou me sair bem? Será que não direi algo? Será que ela vai gostar de mim? E se me rejeitar? Eis o elemento da ilha. Agora, ilha com princípios de alteridade. A pessoa coloca, com tudo isso que falei, ela ainda acrescenta. Mas talvez não seja assim. Talvez essa pessoa possa ver em mim outras coisas. Talvez juntos possamos construir outras coisas. Talvez agora possa ser diferente. Talvez melhor. Talvez, não é? O mundo é muito maior do que eu posso imaginar ou pensar. Está fazendo mesclas. Outras vezes, quando for alteridade, então essa pessoa poderá abrir suas asas e ir rumo a horizontes muito distantes. Que bom que vou conhecer uma outra pessoa. Que bom que ela me trará mundos que eu sequer posso conjecturar. Que bom com tudo que eu posso aprender. Que privilégio poder viver isso. Muitas dificuldades, muitas diferenças e muitas confirmações e muitas complementações e tantas outras coisas. Minha alma agradece por ter o privilégio de viver essas coisas. Já está bem longe nesse voo de asas abertas rumo à alteridade. Por isso, O autor nos fala: o modo da primeira relação do eu com o mundo material não é a negatividade, é a fruição e prazer da vida. Vives, abre aspas, de ar, de luz, de espetáculos, de trabalho, de ideias, de sonhos, etc. É através dessa relação com o mundo que o eu começa a constituir seu psiquismo, sua identidade. O processo pelo qual, no entanto, vejam, é que o autor faz vários contrastes do que nós passamos, que encontra seu ápice a partir do elemento kantiano, para o que vem depois, nos nossos dias, já agora com entendimento via Levinas. Então ele diz: o processo pelo qual acontece a privação da alteridade do outro é através da neutralização. O outro, veja, quando a pessoa está na ilha, quem é esse outro para ela? Diz o autor: é nada, nada mais que um conceito pensado. A isso, Levinas chama de terceiro termo, ou termo neutro. O termo neutro é o processo do conhecimento no qual nada significa por si mesmo. É a consciência que ilumina a realidade exterior. O sujeito vai e volta enriquecido. A individualidade, a alteridade não existe. É um neutro, um conceito, e não um alter. Para Levinas, a ontologia reconduz o outro ao mesmo. Ou seja, ele não via saída. O estudo do ser é um estudo do espelho. E tudo que se dirá será o discurso de um poder de quem pegou a palavra e diz: isso é filosofia. E o que não for isso não será. Uma crítica apontando direto para o horizonte grego, não é? É isso que ele diz, o retorno ao mesmo. Quer dizer, aquilo que só que a pessoa tem na sua ilha. Nesse processo, o eu assimila o outro teoricamente. A relação intersubjetiva, sob o ponto de vista teórico, é determinada pela objetividade, através da interseção de um termo médio e neutro, assegurando a inteligência do ser. O que que ele está dizendo com isso? O caminho do Ocidente, não é? Que foi, ó, uma redução de toda a alteridade à mesmidade. Achamos que estávamos indo ao mundo dos outros. Achamos que estávamos voando e estávamos dentro de uma gaiola dando pulinhos. Segundo a concepção dos autores, segundo o tema que estamos tratando. Não é sempre assim, não é assim para todos, e há muitas outras questões para além destas. Em um momento avançado aqui da obra, o autor coloca: é preciso, aqui ele está citando Levinas, né? Levinas dizia que a filosofia, como era feita até então, numa livre expressão, nem seria filosofia. Que filosofia é essa? Que fica pulando dentro de uma gaiolinha achando que está esquadrinhando o universo. Então, segundo Levinas, é preciso inverter os termos. Para a tradição filosófica, os conflitos entre o mesmo, ou seja, aquilo que está ali restrito naquele eu kantiano, e o outro, resolvem-se pela teoria na qual o outro vai se reduzir ao mesmo. Ou seja, o outro será sempre aquilo que se avista ali daquela ilha. Ou, concretamente, pela comunidade do Estado, aqui ele traz Hegel, a discussão, em que o poder anônimo, ainda que inteligível, o eu reencontra a guerra na opressão tirânica que sofre através da totalidade, a ética na qual o mesmo tem em conta o irredutível, outrem, dependeria da opinião. Só um esclarecimento aqui. Então, a dialética hegeliana não seria o elemento de alteridade? Não, não seria o elemento. É uma etapa importante a caminho das asas que se abrem para que a pessoa voe para os horizontes desconhecidos. No entanto, ainda ali é conflito. A dialética é conflito. A dialética é luta, é guerra, é embate. E a alteridade não tem a ver com isso. A alteridade vai abrir o campo da experiência para todo tipo de manifestação que a alma puder comportar e ser. Foi preciso ir além para que ele pudesse mostrar a tais elementos.